Programa Samhain, um programa sobre o que rola no mundo do metal e do classic rock.
Salve galera, nesse bloco do programa Samhain eu estou com o Klinger Teixeira, que é idealizador e apresentador do programa Heavy Metal Online, que faz um programa voltado ao cenário nacional, além de produzir alguns documentários com temas específicos, né? E hoje ele é nosso convidado para falar especificamente de um tema que é considerado bem polêmico por várias pessoas, que é o cristianismo no heavy metal, o mal que nos faz, né? E ele vai falar a respeito desse projeto, quais foram as dificuldades, quais foram os problemas que ele teve para idealizar esse trabalho, bem como a repercussão que o tema teve. Salve, Klinger! Seja muito bem-vindo ao programa Samhain e receba as boas-vindas de todos os ouvintes da Dark Radio.
Oh, legal demais, cara. Prazer falar com vocês aí. Eu que sempre acompanho o programa, estou sempre ligado com conteúdos do underground aí. É um puta prazer falar com vocês e poder falar dos meus trabalhos e da cena underground em geral, cara.
Prazer é todo nosso. Klinger, pra começar, cara, conta pra galera como que você se envolveu no cenário do metal, assim, bem sucintamente.
Uhum. Então, sucintamente, eu na verdade comecei a ouvir heavy metal em 1991, assim, fui num show de música extrema aqui na minha cidade, nem conhecia o movimento. E aí conheci várias bandas e tudo mais, mas eu meio deslocado, assim, com a camisa do Pink Floyd, num show de death metal naquela época. E aí eu comecei a conhecer o estilo e em 94 eu entrei de cabeça, assim, organizando meu primeiro evento no cenário, assim, underground. Em 94 já organizei o In Memoriam, que é uma banda de black metal aqui do Vale do Aço, né? Uma banda que todo mundo conhece aí, de black metal da época, né? Uma banda que acabou há muitos anos já. Mas eu trouxe os caras pra tocar aqui em maio de 94, e aí eu entrei de cabeça no movimento, organizando meu evento, que é o Show Trash, que eu chamava Show Trash em Caratinga, né, que é a minha cidade. E depois fui fazer fanzine, né, que era o Skeletons of Society. E meus irmãos também foram crescendo e se envolvendo com a cena underground. E aí meu irmão Clinton foi fazer shows em Belo Horizonte, levou Rotten Christ, Disaster da Alemanha. E depois
ele era promotor, né?
Promotor de shows lá em BH. E depois meus outros dois irmãos mais novos também cresceram no meio do underground, assim, formaram o Venereal Sickness, né? Que é uma banda de death metal também. Então, assim, a família toda envolvida. E a gente sempre teve, assim, ligado à cena underground, assim, ao heavy metal em geral. Mas as nossas atividades da nossa família, assim, sempre foi voltada pro underground, entendeu? Então a gente tá sempre com essas... Quando não é um, é outro que tá envolvido com alguma coisa. E o Heavy Metal Online, eu acabei com o meu fanzine há um tempo, né? E em 2012 eu comecei a fazer o programa na internet e arrumei uma câmera, comecei a editar. Podem ver que os primeiros programas são bem precários, assim, feitos dentro do meu quarto mesmo. Mas depois eu fui evoluindo, melhorando, e hoje eu faço as imagens, a edição, produção e tudo mais. Eu faço tudo sozinho aqui e coloco na internet pra galera.
Vamos falar especificamente do documentário sobre o cristianismo, né? Acho que nenhum deles, dos programas e documentários que você fez, foi mais polêmico do que esse, né? A respeito do cristianismo no metal, né? Eu assisti, sim, assim que ele saiu, eu achei, assim, um documentário bem interessante, né? E eu gostaria de saber de você, como que surgiu a ideia de falar sobre esse tema?
Então, na verdade é o seguinte, eu tenho, na minha mente, assim, eu tenho vários temas ligados à cena underground, entendeu? Tem muitos temas de documentário, se eu for enumerar aqui, eu tenho mais de 10 temas, assim, interessantes de se discutir, coisas fora, muito fora do contexto, entendeu? Porque demora muito, entendeu? Pra fazer um documentário daquele, eu demorei 2 anos pra filmando, entendeu? Mas aquela ideia ali, eu já tinha há muitos anos, a história é exatamente aquela que eu conto, entendeu? Aqui da minha trajetória na música underground, ao mesmo tempo que eu conheci várias bandas, assim, de death metal, e também e recebia cartas da minha casa e a igreja falando mal do heavy metal, né? Eu também conheci bandas de white metal que tocavam música extrema com letras cristãs. Então, naquele momento, 94, 95, tem até aquela pegada do documentário do início, onde aparece o meu amigo lá, que é o Luca Peto, o cara aqui da minha cidade. É exatamente aquele momento, assim, que eu não entendi bem o que rolou, né? Por que uma coisa se pode ou se não pode usar o heavy metal para pregar o cristianismo. E dentro disso eu fiquei com essa ideia muitos anos atrás, tanto que eu guardei aquela carta, né? E há muitos anos se discutia isso dentro do contexto. E foi passando os anos, cara, e eu fui começando a entender o que, que é o movimento underground, o que, que é a música, o que, que é o heavy metal, entendeu? E o que, que é o cristianismo dentro do heavy metal, assim. Então eu fui tirando essas conclusões até que eu montei esse roteiro há muitos anos atrás e vim trabalhando e pensando nas pessoas que eu iria pegar os depoimentos, entendeu? Então eu vim trazendo isso até eu chegar no momento e falar assim, não, agora eu vou começar.
Então esse roteiro você já vem desenvolvendo ele há um bom tempo, né?
Sim, sim, é um bom tempo. Desde que eu montei o Heavy Metal Online, eu já tinha em mente esse roteiro, entendeu? Tanto esse quanto o roteiro de um documentário que eu fiz também, que é o Evolução, né? É, tipo assim, como que as bandas iriam evoluindo, tipo o Paradise Lost, por exemplo, a banda que eu sempre fui fã, e os caras eram góticos, né? Góticos, né? Mais doom, né? Vocal mais gutural, e foram passando para vocais mais limpos. Então eu sempre tive esses dois temas assim que já estavam na minha mente há muitos anos. Aí eu comecei a fazer esse do cristianismo. Logo que eu terminei o Evolução, assim, eu já comecei a pensar nisso, entendeu?
Ok. E depois, com o roteiro desenvolvido, qual foi o próximo passo?
Aí foi começar a convidar as pessoas, né? E aí, na hora que você convida um cara pra falar de um tema desse, é relacionado a cristianismo no heavy metal. Aí o cara acha que você vai falar de banda de white metal, entendeu? Acha que você vai falar de cristianismo e tal. Então você tem que explicar pras pessoas que o seu contexto, o meu contexto, por exemplo, é um contexto da música underground. Eu trabalho com música underground, entendeu? Eu não tenho conhecimento, nem conhecimento histórico para falar de religião, de cristianismo, de outras coisas, eu não tenho, entendeu? E nem quero ter também. Eu nunca li Bíblia, nunca li Aleister Crowley, nunca li Nietzsche, não, entendeu? Todas as minhas ideias são baseadas naquilo que eu penso mesmo. Eu não me baseio muito em questões históricas, livros e tudo mais. Então é difícil explicar para a pessoa isso, então, mas muitos entenderam, né? Muitas bandas entenderam que o contexto seria ligado ao heavy metal, e as bandas geralmente confiam na gente, né, cara? Quando dá um depoimento, confia que você não vai fazer um mau trabalho. Então muitas confiaram, outras que eu convidei não quiseram falar, entendeu? Falaram que o tema não valia a pena discutir, não queria falar, entendeu? Que eu deveria procurar coisas mais interessantes para falar do que falar disso, porque se eu estiver discutindo isso, eu estou fortalecendo o cristianismo dentro do heavy metal e tal, mas eu assim, quando eu tenho um roteiro, então eu tenho uma meta, eu não desisto dela, entendeu? Eu vou até o fim, e mesmo com muitas pessoas puxando para trás, me criticando e tal, eu fui até o final, e as bandas que deram o depoimento também depois todas me parabenizaram e por aí foi. Então eu comecei a convidar, o primeiro passo foi convidar, e de 10 convites eu tomei uns 5 fora, entendeu? E aí, no decorrer, eu comecei a arrumar outras pessoas, entendeu? Que quiseram falar.
E como que você definiu quem seriam os entrevistados?
É o seguinte, o documentário não é para falar de cristianismo, de religião, nem nada. Mas eu tinha que colocar pessoas que achavam que não tem nada a ver, que o cristianismo pode usar o heavy metal, e eu queria colocar pessoas também que são totalmente contra, entendeu? Gostaria de... meu objetivo era esse, dividir as opiniões ali, dentro de pessoas que estão ligadas ao movimento underground, entendeu?
Você queria confrontar as duas ideias, né?
Confrontar as duas ideias. E eu gostaria de colocar bandas também que são criticadas, tipo o Anerfli, por exemplo. É uma banda que direto eu vejo os caras, pessoas pegando cartaz dos caras e dando um X em vermelho, falando que os caras são falsos porque eles tocam com bandas de white metal lá na Rússia, entendeu? Os caras estão lá na Rússia e tem um festival, os caras tocam com a banda de lá, que talvez é white ou cristã, sei lá. E aí fica criticando os caras. Não, eu queria botar esses caras, falar que eles, pra eles, não tem problema, entendeu? Então eu queria que passasse essa mensagem, que as bandas passassem a mensagem delas, entendeu? Até o próprio Torture Squad também, tem um caso deles, tem um cartaz deles com o Anti-Demon, que todo mundo critica, e os caras falaram que aquele show não aconteceu, entendeu? Mas que já tocaram com bandas de white metal em festivais e tudo mais, que não apoiam o cristianismo no heavy metal, mas já tocaram com bandas de white metal. Então são coisas assim, bem complexas de se entender, mas eu quis colocar isso tudo num prato, entendeu? Para que todos pudessem entender que existem pessoas que pensam diferente e que cada um carrega um conceito dentro do seu negócio. Uns valorizam mais a musicalidade, outros valorizam mais a ideologia, entendeu?
Deixa eu te fazer uma pergunta só para poder situar. Você consegue mensurar qual que é o público do teu programa? É um público mais voltado ao black metal? É um público mais voltado pro heavy metal? É um público mais death metal? Você consegue mensurar isso aí?
Não, cara, eu não consigo mensurar dentro da música underground, não. Agora, o meu programa é um programa de música underground, seja heavy, thrash.
É um programa eclético.
Dentro desses estilos, sim, mas de música underground. O cara que gosta de mainstream, o cara que tem 18, 20 anos, gosta de Iron Maiden, gosta de Metallica, ele não consegue ver o meu programa. Muito menos um documentário desse, entendeu? O cara, quando é novo, ele não consegue entender esses contextos ideológicos que muitas vezes foi discutido nessa questão, e é discutido no meu programa direto. É um prato cheio para quem, assim, talvez alguém que seja até um pouco mais velho, vive a cena há muitos anos, entendeu? Sim, as pessoas conseguem entender. Para pessoas muito novas, esse conceito ideológico pesado, muito profundo, a gente não consegue. E eu sei muito bem que um documentário igual o meu não ia nunca dar 1 milhão de views, entendeu? Nem 100 mil. É um documentário muito underground, de um conceito muito underground, que até mesmo pessoas que fazem parte do movimento às vezes têm dificuldade de digerir aquilo ali, de degustar aquilo até o final, entendeu?
Uhum. Porque o tema ele é bem delicado mesmo, né, cara?
Delicado, delicado.
A partir daí você começou a ter problemas, né? Depois que você convidou as bandas, né? 50% aceitou, 50% não quis participar, né? A partir daí você começou a ter problemas para poder fazer o documentário, né? O que realmente começou a acontecer? O pessoal, não vou participar, tal, não sei o que. Isso aí, de alguma forma, impactou para terminar o documentário?
Sim, sim. Eu atrasei um pouco, entendeu? Eu atrasei um pouco, assim, algumas bandas não quiseram falar. São bandas, assim, que seriam importantes e tudo mais, dar o depoimento. Não quiseram dar, mas tudo bem, eu respeito todo mundo também. Mas eu tive que mudar um pouco o foco, entendeu? Tive que convidar pessoas que não estavam na minha mente às vezes, mas que eu tive a oportunidade de falar, entendeu, com essas pessoas. Então, naquele momento, pessoas que não estavam nos meus planos, entendeu? Mas no final ficou assim bem legal. Eu consegui pegar pessoas que defendem realmente aquilo que elas pensam, entendeu? Como é o caso do Cristiano, por exemplo, do sanatório de Belo Horizonte, que eu conheço ele há muitos anos já também. E eu sei que ele tem aquilo ali como ideologia dele há muitos anos, então ele foi um cara imprescindível também para participar, para mostrar esse lado que existe dentro do underground. E através das palavras dele, por exemplo, eu recebi muitos comentários de muitas pessoas que falaram comigo assim: olha, o que esse cara falou, o que o Cristiano falou, é exatamente aquilo que eu penso. Ele me representou nesse documentário, entendeu? Então, por mais que seja uma ideia que muitas pessoas acharam que foi extremamente radical o posicionamento dele, mas muitas pessoas do underground falaram comigo que o que ele falou, ele representou um número grande de pessoas pelo Brasil afora, entendeu?
Hoje em dia, você vendo o resultado final, você acha que o documentário ele foi bem aceito?
Sim, sim. Sim, ele foi bem aceito. Quando eu lancei o tema, ele não foi bem aceito. Entendeu? Porque as pessoas não entenderam, né? Elas acharam que eu ia colocar banda de white metal. Aí quando eu falei de banda cover, elas acharam que eu ia colocar banda cover e tudo mais. Mas são questões assim que eu não... Todos os meus trabalhos no underground, desde 94, né? Que eu comecei a mexer com o underground. Eu nunca fiz nada com banda de white metal e nem com banda cover, entendeu? Nunca divulguei nos meus fanzines, nunca divulguei no meu programa. E eu não dou espaço para esse tipo de para essas vertentes, entendeu? Só que eu também não luto contra, entendeu?
Só para deixar bem claro, no seu programa você não dá espaço para white metal, não, né?
Isso.
Nem manda cover. Então, ou seja, por exemplo, um antidemon nunca iria tocar no seu programa, né?
Não, nunca iria. Não tenho contexto que eu abranjo, entendeu? Dentro do heavy metal. Agora, se me perguntar por quê, é uma escolha, entendeu? Não é porque eu li num livro, ou li não sei aonde, que a banda de white metal não merece espaço. Não é questão ideológica, é questão de gosto meu e do meu entendimento com o passar dos anos, entendeu? E eu fui muito questionado por cristãos e por pessoas, assim, de bandas de white metal, que falaram que eu fui muito imparcial. Ou melhor, eu fui parcial por não dar espaço para uma banda de white metal. Mas eu não trabalho no meu contexto com banda de white metal, entendeu? Eu não tenho, assim, ligação, eu nem conheço bandas e nem conheço essa cena que eles falam que existe, entendeu? Então, o meu objetivo não foi esse.
Você tomou paulada de todos os lados, então, né?
Sim, sim. Na verdade, no final, antes do documentário ser lançado, a cena underground, ela ficou metendo pau, falando que eu ia falar de white metal e tal. Quando o documentário saiu, os cristãos, o pessoal de white metal, principalmente, e eles me cobraram muito isso, né? Mas por que você não deu espaço, né? Você tinha que ter dado espaço para uma banda se manifestar, para defender e tal. Eu falei, mas não é o meu contexto, entendeu? O meu contexto é outro. Isso é música underground, death, black metal e heavy metal, entendeu? Então eu não tenho esse contexto de dar. E eu também não me sinto obrigado a dar espaço, porque as pessoas acham que eu tenho que dar espaço, entendeu? É um roteiro meu, é um conceito meu, elaborado por mim, entendeu? Então eu penso assim. E não penso baseado em ninguém, em nada, em conceitos nenhum, é o que eu penso, porque eu tirei meus próprios conceitos com o passar dos anos, entendeu?
Ô Clinge, você notou que as pessoas que criticaram o projeto, depois que assistiram ele, ou ao contrário, por exemplo, a pessoa te criticava e depois que assistiu o resultado final acabou aceitando o seu ponto de vista, o ponto de vista do documentário. É, você percebeu que pessoas que estavam criticando começaram a falar, não, beleza, é legal, valeu o contexto. E o contrário também aconteceu, pessoas que estavam falando, não, vai ser legal, depois que viram um resultado. Se bem que você já falou isso por parte da galera do White Metal, né? Mas você percebeu isso claramente?
Sim, eu percebi claramente isso, assim. Muitas pessoas que pensavam que ia ser uma coisa, foi outra, e depois comentaram, fizeram alguns comentários, entendeu? E tudo mais, mas... É, mesmo com esse resultado, assim, de igual você falou aí, eu tomando porrada de todos os lados, eu senti que muitas pessoas da cena underground se afastaram do programa Heavy Metal Online depois que eu toquei nesse assunto, entendeu? Mesmo eu não colocando banda de White Metal, nem não sendo um documentário de White Metal. As você pessoas acha, se afastaram.
Você acha que esse afastamento se deu pelo fato da pessoa ficar com medo de... Porque você comentou que teve bandas que desistiram de partição. Você acha que as bandas ficaram com medo de alguma maneira serem taxadas como, ah, é, tá sendo conivente com White Metal porque participou de um programa que tá discutindo o tema?
Sim, exatamente. É exatamente isso, entendeu? Muitas bandas se afastaram, bandas que eu inclusive coloquei no programa já divulguei bandas, divulguei alguns eventos de pessoas ligadas, assim, que antes eu divulguei, depois que saiu esse documentário, as pessoas se afastaram, não curtem o programa mais, não compartilham, entendeu? Porque elas, muitas vezes, elas têm medo de ser colocadas assim, ah, eu tenho ligação com o programa que discutiu o tema, entendeu? Então, na cena underground, existe isso muito, entendeu? Você não precisa de tocar com a banda de White Metal ou ser amigo de banda de White Metal. Se você aparecer do lado de um cara, você já é taxado. Então, muitas pessoas, elas têm medo de serem vinculadas a essas questões por causa de radicais e tudo mais, entendeu? Então, eu senti isso. As pessoas, assim, muitas bandas de hoje não compartilham mais. Assistem, eu sei que assistem o programa, porque alguns temas que eu lanço são mais interessantes, as pessoas assistem, mas não compartilham, não curtem, entendeu? E tem, assim, esse receio de aparecer, porque alguns radicais falaram, o cara meteu o pau no programa, entendeu? E fez campanha contra e tal. Então, eu vejo que muitos se afastaram por isso, entendeu? Quando eu encontro um cara no show, troco ideia, tomo uma cerveja e tal, mas no dia a dia, na rede social, o cara não dá um curtir ali no Heavy Metal Online, não.
Me diz uma coisa, cara, pouco tempo depois você fez um vídeo, né, no qual você explica alguns pontos sobre o documentário. Eu assisti um vídeo também, né, onde você, inclusive, responde algumas críticas que recebeu, né? E aí eu te pergunto, foi realmente necessário fazer esse vídeo para amenizar a reação negativa por parte desse pessoal? Você percebeu que o documentário acabou tendo um impacto negativo pro Heavy Metal Online, a ponto de você ter que tomar essa atitude para mitigar esse prejuízo para a imagem do seu programa?
Não, na verdade o vídeo não foi para mitigar. O vídeo foi para explicar o que muitas pessoas não entenderam, entendeu? Então isso foi para justificar, as pessoas não entenderam alguma coisa, igual o vídeo que eu falei também a respeito do cara que é até amigo meu, que falou que eu ia ganhar dinheiro com o vídeo, entendeu? E exatamente, é porque na verdade é por falta de entendimento, entendeu? Então eu fiz o vídeo esclarecendo que algumas pessoas não entenderam o conceito. Ele achou que o vídeo ia dar 1 milhão de views e o vídeo deu 15 mil, entendeu? E não dá dinheiro nenhum isso aí, entendeu? O vídeo nem monetizar para ganhar grana eu coloco no YouTube, porque eu não tenho paciência de mexer com essas ferramentas de YouTube para ficar ganhando aí 2 dólares, 3 dólares com poucos views que dá, é isso aí, entendeu? Então eu acho que foi necessário para isso e para me falar também para as pessoas de White Metal ou alguns cristãos que falaram que eu deveria ter dado espaço, eu explicar que eu não tenho que dar espaço, porque eu tenho um roteiro meu, um conceito meu que eu coloco dentro do underground, entendeu? Então eu não tenho assim aquela obrigação de colocar aquilo que as pessoas acham que tem que colocar, entendeu? Então eu acho que o vídeo foi para isso, não foi nem para mitigar não, porque o pau quebrou de geral mesmo, entendeu? De todos os lados. É, explicar uns conceitos que as pessoas às vezes não entenderam com quando eu coloquei no ar. Muitas pessoas dizem que o cara quer ficar famoso. Vai ficar famoso com o quê? Né? Quantos por cento da cena heavy metal no Brasil digeriu esse documentário? Eu acho que 1%, 2% da cena heavy metal geral, assim, incluindo mainstream e tudo mais, entendeu? Então se eu tivesse falado do Iron Maiden, tivesse falado do Metallica, essas coisas, aí sim, teria uma abrangência maior, né? Um contexto maior dentro de documentários. Agora, falar de música underground, ainda mais de ideologia dentro do cenário, são muitas pessoas que conseguem entender e até assistir um vídeo desse até o final. Tenho certeza que muitas pessoas clicaram ali, assistiam 1 minuto e pararam, entendeu?
Na verdade, a minha próxima pergunta seria justamente sobre isso, né? Já me fizeram essa pergunta uma vez, né? Acho que é difícil pro pessoal entender que, por exemplo, um programa que nem o... Eu não conheço a dinâmica do Heavy Metal Online. Sim. Mas o Samhain, por exemplo, 100% dos custos que eu tenho para manter o programa no ar é do meu bolso. Eu não ganho um real para fazer isso. Eu pago o telefone para ter internet para poder entrevistar as pessoas, eu vou em show, pago entrada. Então, assim, a gente da Dark Rádio, a gente não tem nenhum tipo de benefício, nem por a gente trabalhar na Dark Rádio, nem por eu ter o programa, né? Então, a galera achar que a gente faz isso para ganhar dinheiro, cara, assim, é uma concepção errada da gente. Nem banda ganha dinheiro tocando, quanto mais a gente fazendo. E eu faço minhas suas palavras. A porcentagem de pessoas que assistem o Samhain assim, é muito menor do que quem assiste o Heavy Metal Online, né? Então, por exemplo, eu tô entrevistando você aqui hoje. Se alguém chegar e falar assim, pô, ele tá fazendo isso aí porque ele quer acompanhar a popularidade que o Klinger tem por causa do. Cara, isso aí eu sinceramente eu não sei. Eu não sei se isso aí vai impactar tanto assim pro.
Não tem. Pra começar que eu não tenho popularidade nenhuma, velho. Eu não tenho popularidade. Tipo assim, eu tenho as pessoas me conhecem dentro da cena extremamente underground, entendeu? E assim, e muito pouco também, entendeu? Eu não consigo atingir todas as pessoas do underground também. É muito difícil, sabe? Você tem rádio, sabe que a gente, às vezes a gente não tem as ferramentas certas, igual as assessorias de imprensa, as grandes assessorias, os grandes canais de YouTube têm, para atingir todo o público, entendeu? E mesmo eu atingindo o público do underground, muitas pessoas não conseguem assistir o meu programa até o fim, porque é um conteúdo extremamente específico e pesado, entendeu?
É verdade.
Vídeos de 30 minutos, igual eu faço, 40 minutos, não é pra pessoa no dia a dia assistir igual assiste esses vídeos de internet aí, tipo Porta dos Fundos, essas coisas que tem 2, 3 minutos, entendeu? O cara muitas vezes, ele pega o meu programa, senta na frente da TV, abre uma cerveja e vai assistir o Heavy Metal lá no final de semana. Ele não assiste assim no meio de semana na correria. Então é um conteúdo muito específico para pessoas muito específicas. Não quer dizer que todas as pessoas do underground conseguem assistir o meu programa. Às vezes assiste um, assiste outro, e vê um tema assim, vai lá assistir alguns minutos, aí para, começa a assistir.
Isso que eu percebo também, por exemplo, eu tô te entrevistando hoje. No programa de hoje eu vou triplicar a minha audiência por estar entrevistando você, né? Mas isso não quer dizer que essas pessoas a mais que vão escutar o programa hoje vão virar ouvintes assíduos do programa.
Semana
que vem eu vou voltar para a minha mesma audiência que eu tenho normalmente. Então, quando a pessoa falar que a gente está atrás de dinheiro, cara,
Não tem lógica.
Não tem lógica, cara.
E a gente sabe.
Assim, pra gente até é meio frustrante, porque parece que a gente faz o negócio. Pô, isso é um trabalho da porra fazer isso aí, cara. A gente faz porque a gente gosta mesmo. Mais que eu, você sabe, porque eu pra fazer um programa de 2 horas, eu já peno pra caramba. Imagina fazer um vídeo de 40 minutos, cara.
Exatamente. A edição, então é um negócio trabalhoso pra caramba, entendeu? E tudo mais. Então, quer dizer, eu tenho, por exemplo, um documentário que fiz da Cogumelo, tô até vendo no computador aqui agora, e tem 23 mil views, entendeu? Então, tipo assim, falei da Cogumelo, uma gravadora importante no Brasil, e tem 23 mil views, cara. Não vai virar, entendeu? É coisa megalomaníaca, igual esses vídeos que tem 3 milhões, 4 milhões de views aí, fazem piadinha, não é isso. O meu contexto é totalmente diferente. Então, muitas vezes, a gente fica vendo essa galera de YouTube aí, eu vou totalmente na contramão, entendeu? Não tenho objetivo de ser um youtuber, não sei o que, e atingir, ter não sei quantos mil inscritos, entendeu? Não dá. O conteúdo que eu trabalho é um conteúdo específico, e o meu objetivo principal é apoiar as bandas, cara. A gente fala os temas, entendeu? Bota pra discutir e tal, mas eu quero que você assista o meu programa e conheça 2, 3 ou 4 bandas por programa, e possa acessar o vídeo do cara do YouTube, ou comprar um CD, ou entrar em contato com a banda, entendeu? O meu objetivo é esse, eu quero ser um veículo. Eu não quero ser um astro do underground. O cara merece um troféu, que ele é não porra nenhuma, entendeu? Eu não quero nada disso. Eu quero ser um veículo somente de falar. Tanto que no Heavy Metal Online você assiste, você não vê eu falando minha ideologia, o que, que eu penso, o que, que tem que ser feito, que a cena tá errada, tá cheia de gente falsa, que a cena tá cheia de negro que só fica na internet. Eu não falo nada disso no meu programa, entendeu? Meu negócio é divulgar ou ser um veículo para que as pessoas conheçam as bandas pelo Brasil. Bandas e festivais. Eu falo banda, mas bandas, festivais e produtores e todo mundo envolvido com a cena, assim.
Cara, quais são os planos futuros pro Heavy Metal Online?
Então, eu tô fazendo agora, tô lançando os meus programas mensais, né? Todo dia 15 eu lanço um programa. Tem até um no ar agora com um festival que eu fui em Santa Catarina, que é o Otacílio Rock Festival. Fui lá, fiz uma parceria com o pessoal me levou lá, pagou minhas despesas e tal. Então eu fiz um trabalho, então vou fazer um trabalho com eles agora, estou lançando esse programa com essa divulgação. Então agora durante esse mês eu estou divulgando pra caramba esse programa. E eu estou lançando meus programas mensalmente e estou com um documentário agora vai ser um tipo um mini documentário que vai estar dentro do meu programa mesmo, falando sobre as mulheres do underground, entendeu? Então, algumas mulheres que trabalham dentro da cena, como músico, ou como vendedoras de camisa, ou como pessoas que defendem alguma coisa, fazem produção de eventos, entendeu? Tocam em bandas. Então eu estou entrevistando algumas pessoas assim ligadas que é um, tem um bate-papo legal também, que eu fiz com várias pessoas, e vou lançar em breve aí, tipo uns 60 dias por aí, eu devo lançar esse mini documentário aí.
Bom, gostaria de agradecer ao Clinger Teixeira, do Heavy Metal Online, que é idealizador do documentário Cristianismo no Heavy Metal, Mal que nos faz, né? E que hoje bateu um papo com a gente a respeito de tudo acerca dessa produção, né? Eu acho que pra mim, Clinger, tem uma cena final do vídeo que mostra que você claramente não apoia qualquer ligação do cristianismo com o metal, que é aquela cena em que você pega o seu panfletinho, você vai lá na frente da igreja e taca fogo. Eu acho que pra mim isso responde várias questões, né? E a galera deveria, pelo menos, levar em consideração essa cena, porque ela diz muito, né, cara? Porque, pô, uma pessoa que apoia o white metal não iria fazer aquilo ali, né, cara? Você não precisa abertamente tacar fogo na igreja, não precisa abertamente bater em ninguém no meio. O simples fato de você pegar um panfleto dos caras e tacar fogo que você fez, já mostra que você não apoia, como você falou. É uma cena que tá fora do seu mundo. Tá lá, mas não te afeta em nada, tá? Então acho que esse documentário, a intenção dele foi mostrar justamente isso. Ó, existe esse tema, né? Tem pessoas que apoiam, tem pessoas que não apoiam, tudo, e você só quis mostrar que ele ocorre, cara. Então, assim, eu achei muito legal o documentário, cara. Eu acho fantástico o trabalho que você faz, cara. Os temas que você pega, assim, são temas assim, bem, bem assertivos também. Então, cara, pô, meu, que o Heavy Metal Online tem um bom futuro pela frente aí. O dinheiro eu sei que você não vai ganhar mesmo, cara. O microfone é seu para as considerações finais, cara. E aí no final você escolhe quatro sons aí pra galera.
Oh, beleza, cara, na verdade foi um grande prazer participar. E sobre essa questão final do documentário, e realmente eu demonstrei o que eu realmente penso, entendeu? Que eu realmente não apoio, assim, não concordo assim, com o cristianismo usar o heavy metal para ficar montando banda e fazendo movimento, entendeu? Mas também não adianta me perguntar por quê. Ah, por quê? Baseado em quê? A igreja, o rock nasceu dentro da igreja. Eu não quero saber se o rock nasceu dentro da igreja, se falaram que em livros, se não falaram, entendeu? Eu quero saber, é um contexto meu, uma coisa pessoal minha, e que eu não gosto nem de discutir, entendeu? Porque é uma coisa que ninguém vai chegar em lugar nenhum nessa discussão. Acho que cada um tem que defender o que pensa, né? Mas também não ficar causando atrito e nem batendo boca. E eu não quero lutar contra isso, cara. Essa é a minha verdade. Eu quero lutar em prol de alguma coisa que existe, que é o movimento underground, são as bandas, os eventos, os produtores. E as dificuldades que todo mundo vive, entendeu? Eu quero lutar em prol disto. Não quero lutar em prol de contra o white metal, entendeu? Contra a banda nazista, contra essas outras coisas, a banda racista, banda homofóbica. Eu não quero lutar contra esses caras. Para mim, isso pra mim nem existe, eu nem vejo isso, nem quero ver, entendeu? Eu quero lutar em prol de uma coisa que existe, que é o movimento underground, uma coisa real que tá aqui, todo mundo ralando, bandas do Brasil lançando trabalhos fantásticos que mandam para mim aqui CDs, muito bem produzidos, entendeu? Eu recebo direto aqui DVD, CD. Então essa cena existe. Isso pra mim, eu quero lutar em prol disso. Não quero ficar arrumando inimigo virtual, não, entendeu? Porque muitas vezes a gente vê, mas me perseguem, as bandas de white metal estão me perseguindo, a banda nazista. Mas às vezes, cara, não tá perseguindo nada. Às vezes você tá querendo arrumar inimigo pra brigar contra alguém que não existe, entendeu? Então a gente não vê movimento, a gente não vê ninguém atrapalhando, você não vê banda de nego panfletando coisa de cristianismo na porta de show. Eu pelo menos não vejo. Eu vou em vários eventos, eu não vejo esse tipo de coisa. Então eu procuro lutar por aquilo que existe, que é a cena underground do Brasil, que eu sempre tive envolvido com ela, entendeu?
Legal, cara. Escolhe quatro sons aí pra gente agora, cara.
Então, tá até aqui na ponta já. O primeiro aqui vai ser a música do Vulture, que chama Deny of God, um disco novo do Vulture, banda de death metal paulista aí, fantástica, na linha do Boltroyer, esse álbum novo deles está fantástico. Uma banda de black metal que eu sou fã também no Brasil, que é o Miastenia, né? Com o Sacerdote Jaguar, que é uma música fantástica também. E eu quero rolar uma banda dos meus irmãos aqui, vou puxar o saco deles aqui, que é o Venereal Sickness, né? O Batera é meu irmão e o baixista também. Os caras acabaram de voltar da turnê do Nordeste aí, e vou rolar o som deles aqui também. E para fechar, uma banda bem diferente aqui, que é uma banda de Brasília, que é o Arandu Araquá. Heavy metal com indígena, né, velho? Música indígena, você já fragou o som deles aí?
Já, cara. Eles cantam na língua indígena mesmo, né, cara?
Exatamente, indígena. Muito fantástico essa banda. Então vamos rolar esses quatro sons aí mandar pra você aí. Valeu demais pelo espaço e pode contar sempre com o Heavy Metal Online aí, beleza?
Legal, cara. Precisar da gente aí também pra divulgar algum trabalho, tamo aí, cara, beleza? Valeu, galera. A gente vai ficar com sons aí que o Clinger escolheu. Vou rolar também Solitude e iTunes com Days of Prayer e Therion com a faixa Therion. Depois a gente volta com mais programa Samhain. Valeu, galera.
Valeu, Ney. Grande abraço. Muito obrigado pelo espaço aí.